Já aqui iniciamos, líder do campeonato, 29 jogos, 25 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, só perdeu com o Benfica e com este Vitória Sport Clube. Sporting vem de 7 triunfos seguidos, o último em Famalicão, onde venceu por 1-0 o gol do Pote. E na primeira volta, também já aqui iniciamos, 3-2 para a Vitória perante o Sporting. Inácio Nuno Santos marcaram lá em Guimarães, Tiago Silva, André Silva, Dani Silva, Súcia Bárbara Silvas, a bola em Vitória, a equipa Minhopa, lá na primeira volta. Hoje vamos ver se o Sporting procura aí ou não desforra. Vitória está bem posicionado, toda a gente atrás da linha da bola. É a sua proposta de jogo, dar a bola à equipa do Sporting, tentar sair rapidamente em transições rápidas para poder surpreender. Vai a bola já para Gonçalo Inácio, outra vez na direção de Coapas. Lá está Coapas para Santo Justo, vai ali tocar curtinho, era para o Gianni Catamo, estava apertado, ainda conseguiu atrasar para Coapas, lateralizando para Inácio, novamente a inversão, a bola já chega a Nuno, tem estado sempre muito ativo a partir da ala esquerda. Lá vem o Nuno novamente, empregar ali para Daniel Bragança, apanhou do André, falta.
Uma rasteira por trás de André sobre Daniel Bragança, já está batido livre a favor do Sporting.
Vem lá, está o Sporting outra vez ali a jogar por intermédio de Saint Just, regressa a equipa, tal como Gianni Catamo, a bola para Coapas, Coapas para o lado, novamente na direção de Gonçalo Inácio, oferece ao Nuno, vai puxar numa zona mais central, obliquando ali para Daniel Bragança, toca para trás, é para Coapas, e vai para Iol, manda uma da tabelinha para Iócaras, oferecer novamente a bola na direção de Trincão para Saint Just, tica-taca Leonino, que dinâmicas, que fulgor, que raça, que crença para já o Sporting à procura então ali da área contrária. Vamos ver, lá vem o Sporting novamente pela ala esquerda, por intermédio de Nuno Santos, vem onde pode entregar, a zona centralizada para Santos Justo, recebeu, entregou a direita, aparece Johnny, lá vem Johnny, Afonso Freitas à frente, vai tentar o drible, tenta o lençol, dá para Yulman, joga atrás, recebeu o Santos Justo outra vez, o Sporting na direita do ataque por Trincão, ali a aparecer Bragança, depois da bola ser picada, remate, gol! Tsunami verde e branca e Alvalade, o caldeirão explodiu à meia hora para o primeiro da partida, assinatura, um ponto de esperança. Olha lá, cheira a título, mas para já ninguém quer festejar muito, é o quanto basta, mas Alvalade explodiu para o primeiro da vida.
11º golo de Pedro Gonçalves nesta Liga Portuguesa, a aproveitar uma hesitação da defensiva do Vitória Sport Clube de Guimarães. Borevkovic tentou chegar com a cabeça onde Daniel Bragança conseguiu chegar com o pé, queixou-se de falta o jogador croata, tudo isto no interior da grande área vitoriana. Quando Manu teve um mau alívio, colocou a bola à disposição de Pedro Gonçalves e este não perdoou. Atirou cruzado para junto do poste direito da baliza do Vitória. Está feito o primeiro para a equipa do Sporting Clube de Portugal, Alvalade, em ebulição.
Só quem testa os seus limites leva o prémio. Pedro Gonçalves, pintado o marcador em Alvalade, 32 minutos da etapa primeira, o marcador em Alvalade, atenção à Vitória, penalti. Já havia fora de jogo. O árbitro primeiro assinalou grande penalidade, mas depois viu que o auxiliar tinha a bandeirola levantada.
Bandeirola levantada do auxiliar, é certo. Agora que Franco Israel atropela autenticamente o jogador do Vitória, que me parece ser Afonso Freitas, isso atropelou. E no interior da grande área.
Não sei se confirmas. Não sei se nos querem ajudar aí no estúdio. Vou a ti, João Gomes Dias, também vou depois aos Janunas. O árbitro apontou para a marca de grande penalidade, ele não teve dúvidas da falta do Israel a atropelar o Afonso. Só que depois levantou a cabeça e viu a bandeirola levantada. E então aí sim, marcou o fora de jogo. É isso, João?
Sim, eu acho que o que vai safar o Sporting é o fora de jogo. Agora a abordagem de Israel é completamente despropositada.
Janones.
É isso, o João já disse tudo. Talvez o jogador do Vitória de Guimarães haja de facto fora de jogo Afonso Freitas, pode estar ligeiramente adiantado. A saída de Franco Israel é impressionante, porque de facto ele alheia-se praticamente da bola, ou então esqueceu-se dela, e abalrou de forma violenta o jogador do Vitória de Guimarães. Portanto, se houver fora de jogo, e é possível que sim, digamos que é um momento de fortuna para o Sporting, porque a saída do guarda-redes uruguaio é completamente kamikaze e completamente falhada.
Sem timing, não é, João Gomes Dias? Timing esta saída.
E o facto de eventualmente ser fora de jogo pode não ilibar alguma sanção disciplinar ao Franco Israel, mas vamos ver. Deu uma ideia numa primeira repetição que está ligeiramente adiantado, mas nada como o VAR para confirmar.
David, volto a ti depois da ajuda do João Gomes Dias e do Janunas através da transmissão televisiva.
Sim, neste momento o Afonso Freitas está a ser assistido, é o que vejo, porque estou exatamente na baliza oposta, estou junto à baliza defendida pelo Vitória Sport Clube de Guimarães, mas de facto, mesmo a esta distância, se percebeu completamente aquilo que vocês confirmaram pelas imagens televisivas, é que o Franco Israel foi completamente descuidado na abordagem a este lance.
E está fora de jogo 70 centímetros.
Muito bem, então fora de jogo, não vai haver grande penalidade, mas Janunes, uma resposta pronta do Vitória, que raramente fica de braços cruzados. E por isso apareceu lá na ala esquerda Afonso Freitas a conseguir romper o Israel, a chegar tarde e a levar tudo à frente.
É verdade, mas é uma abordagem ao jogo pouco audaciosa por parte de Álvaro Pacheco, de tal forma que deixou o seu melhor jogador no banco. E estou a falar de Jota Silva, sem dúvida a estrela da companhia do Vitória de Guimarães. Jogou sempre toda a primeira parte, até agora, até ao golo do Sporting, com um bloco bastante baixo, médio-baixo, vamos dizer assim, com uma linha defensiva de 5 homens, depois com mais 4 à frente. Caio César tem recuado muitas vezes para ajudar os seus homens, os seus colegas do meio-campo, deixando apenas o espanhol Adriano Botica na frente. E há de facto um Vitória muito fechado, não dando linhas de passe e povoando muito os últimos 30, 40 metros, que tem tentado evitar o gol, que acabou mesmo por acontecer com justiça. O Sporting não teve muitas oportunidades, mas teve o domínio de jogo suficiente, e também duas ou três situações em que teria marcado, e acaba mesmo por chegar ao gol. Creio que faz sentido este 1-0, bate certo com aquilo que estamos a ver ao cabo destes 35 minutos.
Aí vem a bola, já para a formação a leonina, depois do susto. Vamos ver como o Sporting reage. Uma coisa é certa, David Carvalho. Alvalade fez um tremendo silêncio. Depois daquele lance do Afonso Freitas aqui na área.
Exatamente, silêncio, quase um silêncio gelado, uma percepção que tivemos aqui, bem junto ao relvado, desse silêncio, desse medo de que a equipa eventualmente do Vitória conseguisse o golo do empate numa fase crucial do encontro, quando o Sporting tinha acabado de inaugurar o marcador.
36 minutos, jogo, 9 para o intervalo. A formação leonina a vencer então por uma bola a zero. Vai valendo o gol de Pedro Gonçalves. Aí está o Sporting novamente a jogar no meio campo da Vitória. Tem sido quase sempre assim. Aliás, os Janunes há pouco fez essa leitura. Vitória pouco audaz, Vitória a arriscar poucos, tem estado na expectativa para depois poder surpreender. E há pouco quase conseguia. Mas prova-se mais a deste Vitória, que hoje tem, por exemplo, uma das suas grandes figuras no banco, o Jota Silva, o internacional português. Coates. Vem a bola para Coates. Coates joga para o lado, é para Inácio. Inácio mete aí para Pote, a marcar mais um gol que pode ser importantíssimo para o Leão. Rumo a um título, que é aquilo que o Sporting pretende. A verdade é que o Sporting está a 3 vitórias de se poder sagrar campeão nacional. E para já, Ruben Amorim não quer festejos antes de tempo. E faz bem a retirar naturalmente essa pressão. A equipa vem bola. Sant Juste. Martin Jomand. Bela contratação da formação leonina. A bola ali a ser mantida na área. Já apareceu no Nustala Jócaras. A defesa do Vitória a conseguir tirar. E a bola a ficar no Tomás Ribeiro. Ainda não pontapeou. Agora se levanta para André André. Boa recepção de André André. Tem a marcação em cima de Martin Jomand. Consegue fechar André André. Lá vem ele, André André. Junta a linha lateral esquerda do pacto da equipa. Orientada por Álvaro Pacheco. A tentativa de chegar à bola. Vamos ver quem leva da vida. Ali apareceu-me o Butzke. O Butzke era ele que aparecia lá do lado esquerdo. Pelo menos fiquei com essa ideia. Sporting consegue tirar e o passe a ser mal unido para Jokeres.
Tentativa de lançar o ataque mais uma vez sobre o lado esquerdo, com o sueco a cair sobre aquele flanco quando anda a deambular pelo campo. Ora no centro, ora na direita, ora à esquerda. Neste caso seria por ali que o Sporting tentava. Agora tenta o Vitória.
Vem a bola, grande drible, bem jogado por intermédio do Thiago. A tentativa de meter lá para Butzke. Anda lá também o brasileiro Caio César. A bola não chega nem um nem outro. Segue jogo. Sporting então a vencer por uma bola a zero. Golo de Pedro Gonçalves. Quando estamos a 7 minutos do intervalo, queres voltar a pontuar os Danones o jogo. 1-0. A equipa leonina a vencer, mas logo a seguir ao golo, a passar para um enorme susto.
Foi a única situação perigosa que o Vitória teve. Teve uma incursão também da direita para o meio de Caio César, que é um jogador muito interessante, este menino brasileiro de apenas 20 anos, canhoto, sempre que tem sido chamado tem dado conta do recado. Um jogador que está emprestado pelo Coritiba ao Vitória e que é realmente muito bom de bola, mas é preciso mais. O Vitória seguramente que vai mudar o chip, ou tentar mudar na segunda parte. Com isso até pode de alguma forma facilitar a vida ao Sporting, que terá mais espaço para tentar chegar em transições rápidas junto à área de Varela. Mas para já, aquilo que o Vitória tem feito em termos defensivos é bom, em termos ofensivos é muito curto, praticamente nada.
Vem a bola para Nuno, lá está o Nuno, a mão ao jogador do Vitória, que parece a mim está com queixas, atira-se para o relvado e a partida é interrompida. Isso não é, David?
É isso mesmo.
É o Tomás
Endel quem está sentado no relvado, agora levanta-se. Há um jogador em exercícios de aquecimento, Miquel faz aquecimento nesta altura, avança para o aquecimento, e também me parece que Alberto também está lá a fazer exercícios de aquecimento, mas Miquel Villanueva avançou neste preciso momento para exercícios de aquecimento.
Obrigado, David Carvalho. A equipa do Vitória Sport Clube, que tem no banco Charles, Miquel, Jota, Zé Carlos, Troncara, Alberto, Nuno Santos, Nelson Oliveira e Lumungo. O Sporting, Diogo Pinto, Maurita, Edwards, Neto, Paulinho e Fresneda, Rafael Pontelo, Eduardo Corasma e Coindredi. Rola a bola, continua o espetáculo. Vem a bola saindo dos pés de Manu Silva. Vai aqui na direção de André André. Aparece sobre a direita, tenta manter o mesmo corredor lá para o brasileiro Caio César. O menino Caio acaba por perder a bola. Atrás, volta a recuperar Tiago Silva, atrasa para Varela. Sporting pressiona lá para Jokeres. Bruno Varela, que se queixou ali pela pressão do sueco. O árbitro manda jogar agora. Vitória a tentar agora ser um bocadinho mais audaz. Tentar lançar-se um pouco mais na frente. A abrir mais o jogo. Aí vem ele, Miguel Maga. Miguel Maga a empregar para a entrada da área, onde aparece Tiago Silva. Lá está ele, a ver onde pode entregar a bola. Mete ali para a Victoria, direita do ataque da formação do Vitória Sport Clube. Vai receber novamente o Caio. Caio André, Caio para André André. Vitória no tic-ataca, chamando os jogadores do Sporting. Maga tentava meter a bola por baixo das pernas de Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio não se deixou enganar, acabou por fechar, entregou à frente para o Nuno. Vai saindo o Nuno e para a leva do toque, livre para o Sporting, a meio do seu meio campo.
Falta assinalada pelo árbitro assistente, de resto que estava ali a seguir esta movimentação da equipa do Sporting. Um toque em Nuno Santos, à frente do banco de suplentes da equipa leonina. Continua agitado no banco. No outro lado, o técnico Álvaro Pacheco, sempre de um lado para o outro.
Bola a vir para Coapes, vitória para clubes em Alvalade. Na próxima jornada, a vitória recebe o Boa Vista. Vai a Vila do Conde, recebe o Sporting de Braga no derby minhoto, de grande rivalidade, e Pamina em Arouca. Sporting na próxima jornada, a clássico no Dragão, recebe o Portimonense. Vai a António Coimbra da Mota jogar com o Estoril, e termina em Alvalade perante o Desportivo de Chaves. Assim o calendário, até ao fim. Rola a bola, lá está o líder outra vez trabalhando. Sporting conta para vitórias dos jogos disputados esta temporada aqui na sua fortaleza, os estádios de Alvalade. Sporting venceu todos os jogos para o campeonato em casa esta temporada. Vai ali abrindo, Pote, deu para Nuno, joga atrás, Gonçalo Inácio, agora com o Lopes, já na direita, é para Saint Juste, à ala direita, da forma como avança a equipa do Sporting. Agora a bola é tocada junto à linha lateral, é para Gianni Catama, aproxima-se da linha final, tenta tirar do caminho Afonso Freitas, mete o bico da área, há um primeiro alívio, bola salva para Nuno, a Pepe Pimo de Renato não chega, aí carregando o Sporting. Bem a equipa leonina, depois de quase levar o murro no estômago, o Leão a acordar. E claro, os atos deste Leão de Ruben Amorim são fruto da sua crença. Um grande Leão esta temporada. Rola a bola, continua o jogo, lá está o passe de Coapes à procura de Gianni Catamo. Gianni Catamo conhece bem o Vitória e Sport Clube. Ainda a Vitória para roubar a bola numa zona mais centralizada, consegue por intermédio de André. Tem dois jogadores do Sporting em cima. Falta! Mas o Bragança diz que não fez nada.
Sim, mas fez. Puxou e rasteirou André.
Vem a bola para o Vitória. Sport Clube, e agora ali falta de Morten Hjulmand.
Não foi doce Hjulmand agora nesta abordagem, a atingir o jogador do Vitória Sport Clube por trás. No caso foi Tomás Endel. Queixa-se ali também de uma cotovelada, mas o que vi foi, de facto, o pé direito de Hjulmand a atingir ali por trás Endel.
Vitória Sport Clube de Guimarães, nessa terra de gente acolhedora e de plena simpatia e lealdade. Vem o jogo para o intervalo. Caminha o jogo para o intervalo. 1-0 Sporting a vencer. Pedro Gonçalves, outra vez ele. A formação da Vitória Sport Clube é uma equipa que não baixa os braços. Olha o passo a sair. Havia bola para a direita, para Maga. Acompanhou o movimento e ali na marcação, Nuno Santos. Ponta para a baliza, para Franco Israel. David Carvalho, que tem tido pouco trabalho, mas quando o Sporting precisou dele, ele acabou por atropelar o Afonso Freita.
Sim, de facto, um lance que podia ter custado caro ao Sporting, não fosse essa posição irregular no ataque da equipa do Vitória, e o Sporting teria de facto sido castigado com um pontapé de penalti, tal a atitude inusitada de Franco Israel a atropelar autenticamente o jogador do Vitória Sport Clube.
É exatamente, a bola agora vai saindo para a equipa do Sporting. É para Saint Juste, para Gianni Catamo, vai recebendo. Gianni Catamo tem dois jogadores em cima e mete a bola ali no meio dos jogadores do Sporting. A bola vai diretamente para os pés de Bruno Varela, de regresso à equipa e às opções de Álvaro Pacheco. Lá está o Bruno a aconselhar calma aos seus companheiros, diz que vai meter a bola na frente, verifica o posicionamento dos companheiros e do adversário. Ainda não bateu Bruno Varela, um batimento do jogador cabo-verdiano. Aí está ele, esteve para ser convocado por Bobista para a Taça das Nações Africanas. Optou por não ir. 3 minutos de compensação para a primeira parte. Segue jogo numa grande partida em Alvalade. Aí vem a bola já para o Vitória. É para a defesa do Vitória de Guimarães. Onde está Manu Silva? O atraso para Tony Borovkovic. Lá está Borovkovic, já dá para André. Uma simulação ácida do meio campo da equipa visitante. O passo lá para Butz, que mete a bola para o camisola 10. Lá vai ele, a bola controlada. Tiago Silva já abriu para o Afonso devolveu. Atenção, vai jogar para o Endel. Aí o Vitória aproxima-se da área do Sporting. Pirou na ajuda para Gianni Catamo. Mete o pé Bragança. Vai fugindo o Sporting na saída. Há um primeiro corte ali de Pote. E depois ainda apanhou com a bola quando estava caído. Isso deixou irritado Pote.
Mas houve falta de André sobre o Pote. Foi o que me pareceu daqui, a esta distância, a travar a jogada atacante da equipa do Sporting. André, que agora é chamado pelo árbitro da partida. Fica à distância André, mas para já vai ter ali uma conversa com Tiago Silva, o árbitro da partida, senhor Cláudio Pereira.
Segue.
Já está em jogo a bola.
É isso mesmo, obrigado David Carvalho, segue jogo. Estamos já em período de compensação agora. Dá-me ideia que a vitória abriu um pouco mais depois do gol do Sporting. O José Nunes já irá naturalmente falar disso, até porque estamos em cima do intervalo e o José Nunes já vai fazer a sua análise a esta partida. A bola para Daniel Bragança, a Bragança dá para Gonçalo Inácio, Gonçalo Inácio devolve a Daniel Bragança à saída do meio campo da equipa do Sporting. O Sporting a chamar o Vitória de Guimarães. Então meninos, vem ou não vem? Sporting no tic-ataca, vai vencendo por uma bola a zero, para já um resultado perigoso. Vem a bola para Bragança, insere-se aqui na manobra ofensiva da equipa, projeção da linha divisória, a entrada do meio campo da formação vitoriana, dá novamente para trás, é para Gonçalo Inácio, ajeita ali numa zona central, é para Yuma, de abrir na direita, é para Trincão, aparece, tem o apoio de Gianni, aí vem o Moçambicano, recebe a perna Moçambicano, até à frente a Fonso Freitas, tenta ali a finta, para cá, para lá, vai passar, não passou, entregou outra vez, devolveu o Trincão, Trincão para Yuma, de uma, vai deixar a Bragança, próprio Caras, gol! Golaço!
Diga lá, 23, os golos do sueco nesta edição 23-24 da Liga Portuguesa. E que jogada da equipa do Sporting, uma jogada em ataque posicional que começou sobre o lado direito, as peças estavam no tabuleiro, muito bem colocadas, trocas de bola à futsal com curtas distâncias entre os jogadores, depois o toque final para Gyökeres ficar à frente de Varela e atirar cruzado de pé direito para junto do poste direito da baliza do Vitória Sport Clube. Grande golo do Sporting, eu diria o golo que para já dá tranquilidade à equipa de Ruben Amorim à medida que toda a gente vai para o descanso.
É o que faz andar o barco, não é a vela, é o vento que não se vê. E ali o vento a levar, Sporting ali a tocar de pé para pé e a música a tocar, a orquestra afinada. Chegou o maestro, tan-tan-tan-tan. 2-0, que golaço, talvez numa das jogadas mais bonitas da primeira parte. João Gomes Dias, quando entenderes, relatório e contas à primeira parte com o Janon.
Vamos a esse relatório, vamos mesmo.
Vamos lá, Janones.
Cá está, Sporting consistente, sólido, teve algumas dificuldades durante os primeiros 20 minutos, depois, a partir do momento em que faz o golo, a equipa do Vitória distendeu um pouco, no sentido de tentar fazer aquilo que ainda não tinha conseguido fazer, que era jogar no meio campo do Sporting. Não é que tenha alterado muito o seu comportamento, a equipa está formatada para isto, ou estava formatada para isto na primeira parte, e o que é facto é que o Sporting chega com justiça ao segundo golo na última jogada da primeira parte. É um golo muito penalizador e que pode muito bem ter arrumado o Vitória nesta partida, mas vamos esperar pela segunda parte para ver. Seguramente que Álvaro Pacheco vai mudar o chip, vai fazer entrar Jota Silva e vai tornar a equipa mais ofensiva. Isso não é necessariamente bom para a equipa do Vitória de Guimarães. Temos que esperar para para ver o que é que o Sporting pode fazer em transição. Em ataque organizado, como dizia há pouco o David Carvalho, em ataque posicional, o Sporting durante os primeiros 20, 25 minutos, de facto, não teve muito espaço para se movimentar. A partir do momento em que faz o golo, as coisas aí alteraram-se de forma clara, e esta jogada coletiva é absolutamente notável, com Gyökeres a receber a bola de Pote. Pote, sem dúvida, o grande destaque desta primeira parte, com um golo e uma assistência, e o Sporting chega aos 86 golos no campeonato. Há 50 anos que o Sporting não fazia tantos golos em 30 jornadas, desde os gloriosos tempos de Héctor Jazal, em 73-74, na altura fez 96 golos em 30 jogos.
E o Sporting momento vai à procura de bater esse recorde esta temporada também, não é, José Nunes?
O que é não será fácil, mas pelo menos está bem lançado. 86 golos marcados, mais 21 do que o Benfica e mais 31 do que o Porto, sendo que o Benfica ainda não fez o jogo correspondente a esta jornada. Mas isto, de alguma forma, também justifica a época e a distância em que o Sporting está a criar, e o fosso que alargou de maneira absolutamente drástica para os grandes rivais. Também é no aspecto ofensivo que a equipa leonina faz a diferença, e mais uma vez a sua consistência, esperou, teve paciência. Vitória de Guimarães, muito pouco ambicioso, muito fechado, acabou por ser castigado pela sua falta de audácia com este segundo golo, que pode ser, quem sabe, até decisivo, de Gyökeres na última jogada da primeira parte e na melhor jogada, como tu disseste, de todo o encontro até agora.
Obrigado, José Nunes. E como também referiu José Nunes, João Gomes Dias, Pote também figura da primeira parte. Um golo e uma assistência. O outro, o primeiro foi dele e o segundo foi do sueco, que se vai valorizando de dia para dia. Victor Gyökeres, o melhor marcador, e o David Carvalho também já fez referência a isso mesmo. Agora a somar 23 golos na Liga Portuguesa. Sporting 2, Vitória Sport Clube 0. Continua a ficar por aí esse seu olhar que bate de frente no rádio e sintoniza a nossa antena. Já voltamos em Alvalade. Até já.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Grândola Vila Morena.
Para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a Rádio Alfa propõe-lhe Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril. Só na rádio que nos liga.
Se procura ajuda para a sua mudança, Transportes Beleza tem a solução certa para si. Transportes Beleza tem uma equipa rápida de profissionais especializados em mudanças nacionais e internacionais, trabalhando ao mais alto nível de precisão e qualidade, disponibilizando um serviço total de remoção da sua casa e com entregas em todos os destinos na Europa. Peça já o seu orçamento em transportesbeleza.pt. A sua mudança começa com um clique.
Vous savez que le sang permet de soigner des cancers ou des maladies du sang? Moi, le jour où je l'ai appris, j'ai eu le déclic. Je suis devenue donneuse. C'est ma manière à moi de ne jamais me sentir impuissante. Et quand je pense à tous ces patients qui peuvent guérir et vivre à nouveau normalement, je me sens vraiment fière. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang.
Radio Alpha. Radio Alpha.
Boa. A Ordem dos Médicos vai entregar amanhã à Ministra da Saúde 6 prioridades para os próximos 60 dias. O objetivo é que nos próximos 2 meses o Governo apresente um plano de emergência e aplicá-lo até ao final de 2015. Valorização das condições de trabalho dos médicos e o papel destes profissionais no SNS são algumas das prioridades. O encontro com a Ministra está marcado para amanhã de manhã às 9. Israel vai aumentar os ataques contra o Hamas nos próximos dias, garantia do Primeiro-Ministro israelita. Numa mensagem em vídeo e sem dar mais detalhes, Benjamin Netanyahu explicou que Israel só consegue vencer se aumentar os ataques. As autoridades de Gaza dizem ter encontrado uma vala com mais de 50 corpos num hospital em Khan Yunis. Vladimir Zelensky pede aos Estados Unidos que aprovem urgentemente o apoio de quase 60 mil milhões de euros à Ucrânia, apoio que vai ser votado amanhã. Em entrevista à televisão norte-americana NBC, Zelensky diz que esta ajuda envia uma mensagem forte a Moscovo.
Esta ajuda vai reforçar a Ucrânia e enviar ao Kremlin um sinal poderoso. Necessitamos, sem dúvidas, deste apoio e da aprovação final no Senado. Tudo precisa de ser feito o mais rápido possível para que exista uma ajuda tangível aos soldados na linha da frente, com maior brevidade e não daqui a outros 6 meses. Precisamos de sistemas fundamentais, como as armas de longo alcance e os sistemas de defesa aérea. São as nossas prioridades nesta altura.
A ajuda que Volodymyr Zelensky reclamava há meses foi saudada por Kiev logo após a votação com o presidente ucraniano a dizer que vai salvar milhares de vidas. Jair Bolsonaro reuniu hoje milhares de pessoas para um comício no coração de Copacabana, no Rio de Janeiro. O ex-presidente do Brasil, que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado depois das últimas eleições, negou tudo, criticou a justiça e ainda pediu aplausos para Elon Musk, que nas últimas semanas se transformou num dos principais críticos da justiça brasileira e especificamente do juiz Alexandre de Moraes, um dos alvos prediletos do ex-presidente. Musk tem criticado Moraes por causa das investigações sobre a difusão de informações falsas nas redes sociais que o levaram a exigir a suspensão de várias contas de políticos e personalidades da extrema-direita brasileira.
Foram as notícias com a Sandy Gageiro. Nós já vamos voltar ao desporto.
Se eu, que tenho formação intelectual, estou habituado a decorar grandes discursos, já nem me lembro das pessoas e das promessas que lhes fiz. Tu achas que elas, que mal sabem ler e não exercitam o cérebro, se lembram de mim?
Bordalo, de Firmino Bernardo, encenação de Natália Luísa. 20 de março a 28 de abril, quarta a sábado, às 21 horas e domingos às 16. Teatro Meridional, 31 anos de projetos, ao ritmo dos afetos.
Dia 22 de abril, sessão solidária, com a receita a reverter para a Casa do Artista.
Apoio Antena 1.
No Alma Lusa desta semana, Ricardo Luiz e o seu disco de estreia, Memórias.
Quis ver na folha branca.
Um trabalho com letras do cantor, mas também de Tiago Torres da Silva, Flávio Gil e Filipe Laféria, entre outros.
Boa tem, tanto para te contar.
Ricardo Luiz, no próximo Alma Lusa de Edgar Canelas, de domingo para segunda na Antena 1, depois da meia-noite. Atenção, futuros marinheiros. A Marinha tem concursos abertos para as categorias de praça, sargento e oficial. Para além do salário e subsídios, temos para te oferecer alojamento, alimentação gratuita e experiências únicas. Muda a tua realidade. Sabe mais em marinha.pt.
Antena 1, Vila do Bispo e Lagoa, 88.9.
Estamos de regresso ao desporto da sua Antena 1, numa tarde e noite esportiva que começou às 3 da tarde e vai até às 11 da noite, já que acompanhamos várias partidas da Primeira Liga. Estamos também no intervalo de uma delas, Sporting 2, Vitória 0, golos de Pote e Victoria Oquera cheira a campeonato nacional para o Sporting desde a década de 60, que nenhum treinador leonino consegue ganhar 2 campeonatos. É isso que Rubén Amorim pode fazer num futuro bem próximo. Daqui a pouco escutamos reportagem da tarde e também projetamos o Benfica-Farense, marcado para amanhã às 8:15, que fecha esta ronda 30 da Primeira Liga. Não podemos escapar a este assunto. Nos jogos da tarde, 2-2 entre Chaves e Estoril, fica marcado por uma invasão de campo de adeptos flavienses que agrediram o guarda-redes do Estoril, Marcelo Carné. O jogo na altura estava 2-1 para o Estoril. Carné respondeu às agressões. Também outro jogador do Estoril, Pedro Álvaro, também acabou por responder. Os dois foram expulsos e foi com 9 que o Estoril acabou por sofrer o 2-2 num jogo muito importante nas contas da manutenção. Ignacio Beristain, o presidente assado do Estoril, obviamente estava inconformado com toda esta situação.
Adeptos saltaram ao relvado, agrediram a nossos jogadores em el relvado. Nossos jogadores, al defenderse de la agressão, fueron expulsos por el árbitro. Todos los que estábamos aquí vimos que no se daban las condiciones para terminar el juego. El juego ya se había cumplido el tiempo reglamentario. Se habían agredido a jugadores de Estoril en el relvado y así pedimos al árbitro que suspendiera el juego. Más se decidió continuar en una situación que no estaba para jugar a fútbol y aquí quien oye fue agredido sufrió el perjuicio. Oye, quien agredió en Chávez tomó ventaja. Somos gente del desporto, siempre aceptamos resultados, sabemos ganar y sabemos perder. Oye, No puedo pedir a los adeptos de Estoril, no puedo pedir a los jugadores de Estoril. Estoril no puede aceptar lo que pasó.
A indignação de Ignacio Peristain, do lado do Chaves Moreno, teve a seguinte leitura dos acontecimentos.
Não me sinto muito confortável para falar, sou sincero, não fujo à questão. Estava de costas quando olho para o jogo, vi a confusão a existir aquilo. E não posso acrescentar muito mais porque não sei as razões de ter acontecido aquilo que acho que eu devo dizer, acho que não é bom para ninguém. Não é bom para os Chaves, não é bom para o Estoril, não é bom para o futebol português, coisas destas acontecerem. A responsabilidade, também não consigo apontar o dedo a ninguém, sinceramente. E pá, não tenho mesmo muito mais a acrescentar e não vou ser hipócrita. O jogo estava difícil para nós, conseguimos o empate claramente por tudo o que se passou. Não sou aqui de fugir a isso. O Estoril ficou sem menos dois atletas, um atleta da frente e para a baliza, e nós aproveitámos claramente. Acho que não põe a verdade esportiva em causa, agora que nos ajudou no empate, claramente.
Já saiu o comunicado da Liga, também do Desportivo de Chaves. Enfim, vamos ver como se resolve mais um episódio lamentável do futebol português, este na Ronda 30, 2-2 entre Chaves e Estoril, 2-2 também entre Famalicão e Portimonense. O Porto também ganha nesta jornada, porque tínhamos tido dois empates. O Porto foi Rio Maior bater o Casa Pia por 2-1. Estamos no intervalo do Sporting 2, Vitória 0, e amanhã a Ronda 30 fecha com o Farense Benfica às 8:15 da noite. Do lado dos encarnados, Roger Schmidt, muito questionado, vai dizendo agora e sempre que tem enorme orgulho por representar o Clube da Luz.
É um orgulho ser treinador do Benfica. Fui claro quando falei sobre o contrato. Quando tomo uma decisão, está tomada. Sabia o que queria quando assinei com o Benfica. Tentei sempre o meu melhor com todos, com o presidente, as pessoas no Seixal, os jogadores. Sabemos que é exigente e não é fácil fazer parte do Benfica. É bonito, mas é muito exigente. Nestas circunstâncias, temos de apresentar resultados e ter sucesso. Temos de melhorar, desenvolver, ter foco e confiança.
E do lado do Farense, José Mota também já disse aquilo que espera da partida.
Do que eu espero é um Benfica à sua imagem, um Benfica muito forte, a tentar resolver o jogo o mais rapidamente possível, que é apanágio das grandes equipas. Uma equipa que vai querer, com certeza, impor o seu ritmo de jogo. Sabemos perfeitamente que temos que estar muito bem preparados nessas fases, ou nessa fase de jogo, para contrariarmos todo esse poderio.
Benfica-Farense amanhã às 8:15 da noite, para acompanhar com o relato de José Pedro Pinto.
Desporto. Antena 1.
Ainda antes de voltarmos ao Alvalade para a segunda parte do Sporting 2, Vitória 0, algumas notas das restantes modalidades. No futsal hoje, Ronda 21, Braga 4, Caxinas 1 e Fundão 1, Benfica 7. Resultados finais. No feminino, voleibol, jogo 2 da final, Colégio Efanor 3, Porto 1. Final está igualada a um encontro para cada lado. Também no feminino, mas no handball, Taça Europeia Feminina, meias finais, primeira mão. Benfica foi à Eslováquia perder com o Juventa 30-28. Ainda assim, tudo em aberto para chegar à grande final.
Desporto, Antena 1.
Entretanto, na equipa do Barcelona, marca Fermín López. O Barça novamente na frente no El Clássico, com 68 minutos no Bernabéu. Real Madrid 1, Barça 2. Gol de Fermín López, que pode deixar o Barça a 5 pontos da liderança do Real. Voltamos a Alvalade.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
E tem os cuidados técnicos do João Gonçalves, a reportagem do David Carvalho, os comentários do José Nunes, o relato do Nuno Matos. Vamos lá para essa segunda parte.
Muito bem, daqui a pouco a segunda parte desta partida que estamos a acompanhar no estádio José Alvalade. Sporting a vencer por 2-0 ao meia hora. Pedro Gonçalves, e aos 45 minutos, David Carvalho, a jogada mais bonita da partida. Chega-me aqui a informação do Sporting, terão sido 21 passos consecutivos e posse de bola de cerca de 50 segundos até ao golo de Jóqueres. David Carvalho, que matou o jejum de 5 jogos sem marcar. A última vez tinha sido no Telectric ao Boa Vista. Jóqueres a regressar para maiores golos com a camisola leonina.
De facto, uma jogada com um desenho muito interessante, uma excelente jogada de futebol em ataque posicional, sempre com a bola bola de pé para pé e, claro, a finalização de Victor Gyökeres com o fulgor, com essa intensidade que é reconhecida no sueco. Bola no centro do terreno e é Victor Gyökeres quem vai dar o pontapé de saída. No momento em que o Sporting vence ao intervalo por 2-0, vamos daqui a pouco ter a segunda parte deste Sporting Vitória.
Rola a bola, começa o espetáculo na segunda parte. Aí vem a bola para a formação do Vitória Sport Clube, como tu dizias, esperavas o Vitória mais atrevido, a equipa esteve arrumadinha, esteve organizada, deu iniciativa ao Sporting, tentou depois surpreender em transições rápidas, esteve quase ali a criar uma situação para o Afonso Freitas, quando é atropelado pelo Israel, Janunes, já foi mais ou menos assim que o Vitória enganou o Porto no Dragão.
Sim, no jogo do campeonato fez uma primeira parte muito mais atrevida do que fez aqui. Na Taça de Portugal já não foi exatamente assim, já foi uma equipa muito contida, muito fechada, que até teve a sorte do jogo de marcar logo a 1 minuto e meio, mas o Porto reagiu muito bem e o Vitória já não teve de facto argumentos para aguentar o Porto. Aqui a equipa estava formatada para defender, não estava, enfim, projetada, direcionada para a frente, e creio que o objetivo de Álvaro Pacheco era não sofrer golos. Na primeira parte sofreu 2, o segundo gol mesmo em cima do intervalo, obviamente que lhe veio queimar os planos que ele eventualmente teria para a segunda parte, mas o que é facto é que aparentemente, e tanto quanto vejo, não há mexida nenhuma na vitória de Guimarães até agora.
É isso, não é, David Carvalho? Para já, sem alterações desta segunda parte.
Sem alterações, avançam entretanto para o aquecimento vários jogadores do Sporting: Paulinho, Fresneda, Morita, também Eduardo Quaresma e Marcus Edwards.
Obrigado então, David Carvalho, a partir da Antena 1, para já está desde Alvalade. David, será com toda a certeza uma das melhores casas da temporada, digo eu, coração mantido em alta temperatura. Olha aí o Vitória a tentar a sair, oferece a bola a Pote, pintou o chapéu, bola sobrou para as mãos de Varela.
Tentou surpreender Pote a entrar, a não ficar contente com aquilo que fez, porque a intenção era colocar a bola com mais intensidade sobre a baliza de Bruno Varela. A bola acabou por subir bastante, colocou muito o pé debaixo da bola. Pote ali à entrada da grande área do Vitória. Está com
o
Vitória.
Aí está o Afonso Freitas a tentar manter na direção de Caio César. O Sporting consegue o corte, a bola vem para Nuno Santos depois de um grande corte que veio de Gonçalo Inácio. Agora é Daniel Bragança, lá está ele, liberta na direção de Martin Ullmann. Esteve no segundo gol da equipa do Sporting. Estou a dizer, mano, estou da vida. Ullmann, Pote, assistência e Jokers a conseguir entrar na área do Vitória e a disparar para a rede, foi isso.
Também por lá apareceu, enfim, muita gente a contribuir para esse grande golo da equipa do Sporting. Quando olho também lá para o outro lado e há jogadores em exercícios de aquecimento no Vitória Sport Clube, um deles creio ser mesmo o Jota Silva.
Aí a bola para a formação da Vitória Sport Clube, vai trabalhando, aí está ele, Mano Silva, entregando para Tony Borovkovic, o jogador croata que regressou depois de empréstimo aí do Split. Vem a formação do Vitória ali a tentar fechar quando o Sporting vai saindo novamente para o ataque. Olha aí, Johnny Catamo, atenção à equipa do Vitória, ali a conseguir fechar a mais uma vez as portas, em mais um ataque dos Leões com Johnny Catamo. Pérola moçambicana que esteve nos dois golos que deram a vitória à equipa do Sporting perante o Benfica no último derby no estádio José Alvalade. Daqui a pouco vamos naturalmente dar destaque à participação dos nossos ouvintes. Antenão, a rádio que liga Portugal e Portugal ao mundo, vai levando a bola, a formação leonina, olha o passe de Gonçalo Inácio, vai metendo lá para o Nuno, pira mais uma vez de cabeça a defesa da equipa vitoriana por intermédio de Baga. Maga ali a fazer o corte. Sporting ganha ainda a entrada da área, vai tentar novamente o cruzamento lá para a área, ajeitou o trincão para o passe, gol! Sporting! outra vez a defesa vitoriana a perder a bola, o Sporting a ganhar, a bola a ser levantada para a área para Trincão, com a ponta da bola a recepcionar e a empregar para Jokar, chuta da marcação da vida, encostou para o 3-0, 2 Jokar, é 1 de Pote.
A partir do lado esquerdo, com Pote a colocar a bola picada para Francisco Trincão fazer uma obra de arte, eu diria, porque a obra de arte está contida na recepção de Francisco Trincão, com a ponta da bota para o corpo, a deixar a bola disponível para depois endossá-la mais uma vez para Jokeres de forma perfeita, encostar ao segundo poste e a pisar mais uma vez numa partida da Liga Portuguesa este sueco, que faz assim o golo 24. Até parece fácil, mas não é. É preciso arte e engenho, e foi isso que o Sporting teve nesta jogada.
Cheirinho da festa com o João Gonçalves em Alvalade. Olha o Caldeirão em Alvalade! A fidelidade, o amor, o ombro, o coração. Os adeptos do Sporting a fazerem a festa. 3-0 os alunos. O Vitória a pôr-se a jeito. Depois a classe de Pop a iniciar a jogada. E o Sporting a recuperar a bola em zona subida. Libertando para uma recepção sensacional. Excepcional de Trincão. Que libertou para Jokeres. E põe novamente ao balado o número dos alunos. Chapa 3 do Sporting à Vitória.
Diz muito bem. A jogada começa em mais um pormenor espetacular de Pote. Um passe de facto de grande categoria para Trincão, que depois de mirar a bola e entrega aqui ao Jokeres, que está adiantado em relação à linha de Vitória de Guimarães, mas está atrasado em relação à linha da bola, isso é que conta. 3-0, Vitória de Guimarães completamente afundado em Alvalade aos 5 minutos da segunda parte. É claro que agora Álvaro Pacheco vai mexer, mas tarde piaste, como diz o outro. O Vitória já perde por 3-0, tem o jogo perdido, eu diria que é, há altíssimas probabilidades disto acontecer, e os números até, quem sabe, podem avolumar-se, dado o entusiasmo com que dentro e fora do campo a partida está a desenrolar-se, a evoluir. Sporting faz muito cedo o terceiro golo e estou convencido que vai continuar com apetite para fazer mais. Tem agora a palavra ao Vitória.
Olha o passo para Jokeres, depois de uma vitória, perder mais uma vez a bola, a recuperação, a bola avança, vai sobrando para o Sueco, depois de ter ganho o Francisco Trincão, a dupla que esteve no terceiro gol da equipa leonina. Jokeres já leva 24 golos e vai se distanciando na lista dos melhores marcadores da Liga Portuguesa. Jornada 30 do Campeonato Nacional, pontapé pequeno para a equipa leonina.
Deixa-me passar por esse pormenor. Pedro Gonçalves vem junto a Jokeres, que acabou de ganhar este pontapé de canto com uma jogada de insistência, uma finta qual extrema à moda antiga, com o Borevkovic a tocar a bola para canto, e Pedro Gonçalves vem tocar em Jokeres como que dizendo, vale ouro.
Olha o canto para o Sporting, é Pote quem vai bater, a bola vai ser cruzada para a área, já está, segundo posto, vai pingar, ali o cabeceamento, ganhou Jokeres, chega Trincão, a Vitória nesta altura a perder muitas vezes a bola na saída, ali a recuperação de Pote, dá para trás, é para Santo Justo, vai ainda, ganhando, Santo Justo, o neerlandês, olha para ver onde pode entregar a bola, ele acaba para entregar, curto para Trincão, a entrada do meio campo da equipa do Vitória, Sport Clube, lá vai ele, Santo Justo, liberta para Pote, lá está, que potência no jogo hoje, Pote, Pedro Gonçalves, camisola 8, entrega para o dinamarquês Martin Hillmann, uma das grandes contratações da temporada para parte da equipa do Sporting. Ah, pois é, bebê, é que o futebol está no sangue, mas o equilíbrio é a chave de tudo numa equipa, você sabe como é, bola batida, lá vem a bola batida, lá para o intermédio do guarda-redes Israel, recuperação para parte da Vitória Sport Clube, há ali um atraso mal medido, e o Jokeres vai chegar, ganha Varela, David Carvalho, Vitória a perder muitas vezes a bola na sua saída.
Sim, e agora foi completamente apanhada em contrapé a equipa do Vitória a chegar-se mais à frente à procura de um golo, e de facto este atraso podia ter saído caro à equipa do Vitória. Bruno Varela teve que sprintar na direção da bola, alguns metros para lá da meia lua da grande área vitoriana, para evitar que a bola ficasse em Victor Jokeres.
Vamos lá, João Gomes Dias. O meu relógio não é suíço, mas é de outra marca, mas também dá horas certas. 10 10 minutos da segunda parte no estádio José Alvalade. Marcador assinala Sporting 3, Vitória Sport Clube 0.
Desporto. Antena.
O Real volta a empatar 2-2. A gol agora de Lucas Vázquez no El Clássico no Bernabéu. Estamos com 80 minutos no cronómetro. Voltamos a Alvalade.
Leva a bola, Jani Catamo, lá está ele, Jani Catamo no extremo direito do ataque da equipa do Sporting. O moçambicano ainda não marcou, mas já ajudou. Lá está ele, ainda Jani. Olha ele a tentar ali ultrapassar dois adversários. Estão na marcação em cima, e dá para trás para Martin Almada. Liberta para o homem das botas amarelas. É ele, Daniel Bragança. Ainda mais para trás para Gonçalo Inácio. Sporting ali a pressionar, a encostar às cordas a Vitória à procura do quarto golo. Vai vencendo para já por 3 bolas a 0. Ronda 30, depois desta jornada. Entramos para mais uma final para a equipa leonina, e nós há pouco tivemos a oportunidade de falar disso mesmo. O Sporting a seguir vai ao Dragão para um clássico. Depois recebe em casa o Portimonense, vai o António Coimbra da Mota, termina em casa com o Chaves. O Vitória recebe a Boa Vista, vai a Vila do Conde jogar com o Rio Ave. Depois tem derby com o Braga em sua casa e termina com o Arouca, o campeonato nacional. Rola a bola, continua o jogo e nós cá para lhe contarmos tudo. Vem a bola já para a formação leonina. Lá está ele trabalhando essa injusta. E pode abrir na direita para Jani Catamo, que está solto. Optou por dar porque o respeito é bonito. Empregou para trás para o capitão Coatas. Grande círculo, libertou. É para Martin Ilman. E bola novamente na direção do número 3, injusto. É que acaba por atrasar a bola para guarda-redes. Israel sai o Sporting. Primeira fase de construção. Martin Ilman, o dinamarquês, estava pressionado. Libertou novamente para injusto. Pode abrir lá para Jani Catamo. A bola vem para Martin Ilman. Faz o passe, sai o corpo que se faz tarde.
Vitória vai mexer.
É Tony Borovkovic a não deixar ali ficar com a passadeira estendida. Victor Jokeres, David, parece-me a mim, se não me falha a memória, será Nuno Santos, camisola 77 para entrar. Já vais confirmar isso, e o Jota também está por onde
parece. Sim, Jota é um deles. Estou a tentar confirmar se de facto é Nuno Santos com 77. Deixa-me só ver. É ele mesmo.
É ele. Nuno Santos e Jota Silva.
Isso significa que talvez, sim, talvez André e Adriano Butka sejam os sacrificados, mas vamos esperar para ver qual é a ideia de Álvaro Pacheco.
Obrigado a você que está desse lado. Prometo que já vou, o jogo está cheio de dinâmicas. Mas prometo que há mais uma paragem e vou assim. O bem mais precioso que temos, ouvintes, espalhados pelo nosso país, pelas ilhas e pelo mundo. A casa da Antena 1 é o mundo. Olha o Bragança! Piraço de Bragança para a esquerda, a bola passou. A gaguejar junto ao posto direito da baliza de Varela. Alterações para o Vitória Sport Clube.
Ficou esse ensaio de Bragança, mas é impressionante a quantidade de vezes que Bragança controla o jogo, vira a cabeça para um lado, para o outro, a quantidade de vezes que ele faz isso no momento em que transporta a bola. Substituição na equipa do Vitória Sport Clube de Guimarães, que me dera ver a placa, porque o quarto árbitro
saiu. André.
Saiu Adrian Butzka também, e André André, e portanto Jota Silva e Nuno Santos a entrarem no Vitória Sport Clube de Guimarães.
É isso mesmo, a Jota Silva, então a Butzka. A Luís de Nunes já tinha feito referência a esta aposta de Álvaro Pacheco. Não sei se queres acrescentar algo, é o que entretanto já tinhas apontado, José Nunes, para estas alterações da equipa vitoriana.
Confirmaram-se que os jogadores que saíram faz algum sentido, do ponto de vista em que André, do ponto de vista físico, já estava bastante desgastado. Nuno Santos, o jogador que vai tentar trazer outra frescura e outro vigor e outro envolvimento ao meio campo, e na frente Jota Silva recupera o seu lugar à custa do espanhol Butzka, mantendo-se Caio César, que é de facto um excelente jogador, mas que não tem tido municiamento, e por isso não tendo jogo útil, não pode fazer perigo. Grande trabalho de Guiócaras, Nuno.
Grande trabalho, David Carvalho pega a bola atrás, passou um, passou dois, passou três, mas quando bateu a bola saiu enrolado e longe da baliza de Varela, passou o perigo.
Espirrou nos dois pés quando Victor Jokeres quis apoiar um pé para chutar com o outro, acabou por ver a bola no meio dos dois pés e a bola acabou por espirrar, mesmo assim foi perigoso a passar ao lado do posto esquerdo da baliza do Vitória de Guimarães. Grande jogada, eu diria, um slalom deste sueco que impressionou.
Sporting, suor e lágrimas, tem sido assim. O Leão que já rugiu por três vezes nesta partida. Verdes de raiva, a equipa leonina a fazer três gols. Uma equipa que está a fazer um grande campeonato nacional. É claro, aí vem o Sporting outra vez para a intermédia de Jóqueres. Vai para a área, lá está Jóqueres, linha final. Cruzamento, não aparece ninguém, agora chega Nuno. Entrou, tocou, tabelou, é lindo, é bonito. Bola vir para a área, vai ser o remate final para ela. Passe a PlayStation, David Carvalho. Uau!
Com Pote, com Nuno Santos, depois de mais uma jogada de Jóqueres, agora desta vez de novo pelo lado direito, a bola a cruzar ali a pequena área de Bruno Varela, que viveu ali uma autêntica aflição. Teve a ajuda de Miguel Maga, mas de facto Trincão acabou por rematar de forma imperfeita e permitir a intervenção depois do guarda-redes da equipa do Vitória, mas está inspirado este Sporting.
Manuel Valente em Caxias, Tony Quimpioca, Edmundo Correia, Ponta Delgada, José Costa, Estados Unidos, Sebastião Negoluve, Moçambique, Júlio Campampe, está connosco também, na Marinha Grande, Manis Mendes, Virgílio Moraes, Mangola, Rosário Mavopa, Jorge Gonçalves também connosco, em Juncal do Campo, José Fernandes também connosco, o Alberto Panzo, o António Ferreira na Figueira da Foz, o Abel França em Bruno Funchal, o Rosário Balque, o Ivo Almeida, o João Gouveia, o Eusébio Jorge nos Estados Unidos e o Francisco Correia em Samora Correia, rima e é verdade. A Maria Rodrigues também está connosco em Oliveira do Hospital e veio a bola para a formação do Vitória. J. Silva vai à linha final, tenta meter lá para o coração da área, o corte de Coates, David.
Corte Coates e dá pontapé de canto para a equipa do Vitória. Creio que é Tiago Silva que se aproxima para bater ali no quarto círculo, e é mesmo ele no lado esquerdo, da forma como ataca o Vitória.
Ari Chaves está em Madrid, o José Faria também connosco na Figueira da Foz, o José Carlos Carvalho, Paulo Sousa, muitos ouvintes connosco. Olha aí o canto, olha o canto para a Vitória. Sporting a vencer por 3 bolas a 0, ronda 30 do Campeonato Nacional. Sporting conta por vitórias dos jogos disputados aqui na sua fortaleza, o Estádio José Alvalade, esta temporada. O canto vai ser batido então para a equipa vitoriana, bola tirada, primeiro posto, cabeceamento assim, David sai ao lado, Jopa Silva, ao lado da baliza de Israel.
Muito para lá da projeção do primeiro posto, a tentar a sorte ali com um cabeceamento, a bola a sair ao lado da baliza do Sporting, quando Ruben Amorim está pensativo ali à frente do banco leonino, e no outro lado agora um Álvaro Pacheco bem mais calmo, naturalmente, pelo resultado que se verifica nesta altura, 3-0 a favor do Sporting.
É o Sporting solto, muito motivado, cheio de crença, lá vai ele, grande temporada, é Trincão, é, está feito um enorme jogador, lá está Trincão, vai escolher da bola, esquerda do ataque do Sporting, entra da área, dá para Iomand, oferece para Pote, não domina, se domina, estava na área, podia criar problemas, a bola ali a espirrar para as botas de Varela, passou o perigo, Sporting muito ligado, David.
Ou seja, Francisco Trincão ganhou espaço sobre o lado direito, permitiu que Morten Hjulmand se aproximasse posicionalmente da grande área do Vitória. A bola foi para lá, foi para o dinamarquês e rapidamente tentou o passe de ruptura para Pote. Faltou um bocadinho assim.
Lá vai Hjulmand outra vez, olha o passe, vai isolar ali Pedro Gonçalves. A bola foi, no entanto, para Varela.
Sempre a bola no lado cego dos defensores, sempre a bola de Hjulmand, sempre à procura do passe de ruptura, neste caso novamente para Pote.
Hoje, Danones, como já percebeste, o Sporting a vencer por 3-0, mas não baixa a guarda. Mantém-se esfomeado o Leão em cima do Vitória, à procura de mais e de mais e de mais. Não baixa a guarda de forma alguma perante este Vitória de Guimarães, Vitória de Sport Clube.
Sim, o Vitória quase inofensivo, aquele que apareceu em Alvalade, durante 20 minutos defendeu bem, também é verdade que com muita gente, mas só fez uma parte do trabalho, nunca conseguiu dividir o jogo com o Sporting está muito forte, é uma equipa intratável em casa, conta por vitórias de todos os jogos disputados, os tais 86 golos que já marcou no campeonato, a equipa está super motivada e super focada. Agora o Vitória, enfim, já vai fazendo umas pequenas cócegas com a entrada de Jota Silva, evidentemente que o ataque ganha outra dinâmica, é verdade, mas digamos que para o Vitória o mal já está feito. O Sporting em transição pode fazer mais golos, porque a equipa ainda não desligou, como disseste muito bem, e enfim, com a qualidade dos jogadores que tem, com a dinâmica da equipa, com a crença que ela tem, com o apoio de 45 mil espectadores no estádio de Alvalade, e com exibições inspiradas como Pote, Guióqueres e Bragança. Vamos ver se isto fica por aqui.
Rádio Alfa. Le Théâtre de la Ville célèbre les 50 ans d'une démocratie dans l'espace européen. Une journée de fête et de musique portugaise pour célébrer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Avec Maria Reis, une des artistes les plus convoitées de la scène musicale, interprète les chants d'intervention portugais des années 60 et 70. Africa Negra, un des groupes les plus anciens et mythiques avec ses mélodies et le mélange de rythmes puxa et rumba. La pianiste Joana Gama et la chorégraphe et chanteuse Tania Carvalho démembrent et étranglent poèmes et chants traditionnels. Rendez-vous le 25 avril à 20h au Théâtre de la Ville à Paris. Retrouvez tout le programme sur théâtredelaville-paris.com. Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Estádio José Alvalade. Olha, olá, humana! Para a formação leonina, tentativa de saída, primeira fase de construção, parece haver uma falta sobre Bragança, diz o árbitro da partida, Cláudio Pereira. Vamos lá, este é o ambiente, é o ambiente em Alvalade, que chega aos quatro cantos do mundo através da sua antena 1. O coração do Leão grita, mas ele quer rugir. Já rugiu três vezes, lá vem a bola para. Lá vem a bola para Nuno. É Nuno a abrir, ala esquerda. É para Jóqueres. Fala em solo no adversário, faz o passo para Pote. Está na área, vai entrar a baliza, tira. Corta na hora H. Mais uma vez na defesa vitoriana. E parece ter sido ali o Tony.